a Bíblia toda, o ano todo, devocionário de Gênesis, Apocalipse, eu, pastor Carlos Júnior, e esse é o podcast Devarim. Chegamos na semana 11 e tem curtido no O Cenáculo. E Jesus havia decidido, meus irmãos, claramente passar sua última noite em uma refeição privada com os seus discípulos, pois havia combinado com um amigo o empréstimo de um salão para a recepção de convidados, descrito como uma ampla sala do andar superior, mobiliada e pronta. Marcos 14, 15. De acordo com os evangelistas sinóticos, essa refeição era a Páscoa, que se seguia no sacrifício dos cordeiros pascais, tendo Jesus expressado sua intenção de tomá-la com seus discípulos. Lucas 22, 15. Bom, de acordo com João, no entanto, Jesus morreu na cruz no dia anterior, aquele que em cordeiros pascais eram mortos. Várias tentativas têm sido feitas no sentido de harmonizar as duas cronologias. Parece melhor tomar ambas como corretas, cada uma segundo a sua perspectiva de um grupo distinto. De um lado os fariseus e os saduceus, de outro os galileus e os da Judéia. Teremos o privilégio, esta semana, de observar a lavagem dos pés dos discípulos feitas por Jesus e a inauguração da ceia do Senhor. Também escutaremos o seu ensino sobre o Espírito Santo e suas orações por seus discípulos. Então nós vamos falar sobre o lava-pés, a ceia do Senhor, as duas vindas de Cristo, a videira e os ramos, as vantagens da partida de Jesus, o ministério do Espírito da Verdade e a oração do Senhor pelo seu povo. Então fique comigo, podcast Devarim, Palavras. O lava-pés. Assim, Jesus levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. João 13, 4 e 5. Durante a ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos e disse-lhes que seguissem seu exemplo. Alguns cristãos têm reproduzido fielmente essa cerimônia. Papas e patriarcas, reis e rainhas, ainda fazem isso na Quinta-feira Santa. Algumas igrejas protestantes também incorporaram a lavagem dos pés em seu culto de ceia. Outras acreditam que Jesus não estava instituindo uma cerimônia, e sim referindo-se a um rito comum à cultura da época. Transpondo a fala de Jesus para a nossa cultura, ele nos diz que se amarmos uns aos outros, serviremos uns aos outros de forma que não há nada que por demasiadamente humilhante não possa ser feito. O lava-pés, no entanto, foi mais que um exemplo de serviço humilde. Foi também uma parábola da salvação. A princípio, Pedro se recusou a permitir que Jesus lavasse seus pés. Sendo assim, disse Jesus, o discípulo não poderia ter comunhão com ele. Então Pedro pediu para que também suas mãos e sua cabeça fossem lavadas, ao que Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo já está limpo. João 13, 10. Fica assim muito claro que a lavagem era um retrato da salvação e que compreendia duas etapas. Primeiro, um banho, depois a lavagem dos pés. O costume implícito nessa cerimônia era familiar. Antes de sair para jantar na casa de um amigo, o convidado tomava um banho. Ao caminhar descalço ou de sandália, seus pés se sujariam de novo. Assim, ao chegar, um escravo lavaria seus pés, mas não haveria necessidade de outro banho. Da mesma forma, quando chegamos a Jesus Cristo por meio do arrependimento e da fé, somos banhados. Teologicamente, este banho é chamado de justificação, recebimento de uma nova condição, ou regeneração, experiência de um novo nascimento, ambos representados no batismo, que da lama, que não há mais nas ruas imundas do mundo, não precisamos de outra justificação, regeneração ou batismo, e sim de um perdão diário, simbolizado por nossa frequência à ceia do Senhor. Pedro cometeu dois erros opostos. Primeiro, quando protestou a que Jesus lhe lavasse os pés, e em seguida, ao pedir o banho completo, visto que tudo o que necessitava era apenas ter lavado os pés. E que Deus nos ajude a compreender essa distinção. Leia João 13, do 1 ao 15. E que Deus te abençoe. a revolução da bacia e da toalha. Você tá lembrado? A ceia do Senhor. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11:26. Durante a refeição no cenáculo, Jesus tomou o pão e, partindo-o, deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Lucas 22:19. Após a refeição, tomou o cálice de vinho e o deu a eles, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Lucas 22:20. Tais palavras e atos possuem imenso significado, pois nos mostram a visão de Jesus em relação à sua própria morte. E três verdades, meus amigos, se destacam. A primeira é a centralidade de sua morte. Jesus estava dando instruções para o seu próprio culto memorial. Eles deveriam comer o pão e beber vinho em sua memória. Além do mais, o pão representaria não somente o corpo vivo de Jesus, mas também o corpo dado em favor deles, enquanto o vinho representava o seu sangue derramado. Em outras palavras, ambos os elementos apontavam para a morte de Jesus. Era pela sua morte que ele desejava ser lembrado. A segunda verdade que aprendemos com a ceia do Senhor diz respeito ao propósito da morte de Jesus. Conforme Mateus, o cálice representava o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Mateus 26:28. Esta é a declaração verdadeiramente maravilhosa de que, através do sangue de Jesus derramado em sua morte, Deus estabeleceria uma nova aliança, Jeremias 31, cuja maior das promessas era o perdão dos pecados. E a terceira verdade, ensinada pela ceia do Senhor, é concernente à nossa necessidade de nos apropriarmos pessoalmente dos benefícios da morte de Jesus. No drama do cenáculo, os discípulos não eram apenas espectadores, mas participantes. Jesus não somente partiu o pão, mas deu-lhes que comessem. Não somente derramou vinho no cálice, como também deu para que eles o bebessem. Da mesma forma, não bastou que Cristo morresse. Temos de nos apossar das bênçãos e de sua morte. O ato de comer o pão e beber o vinho foi, e ainda é, uma parábola viva do receber a Cristo como nosso Senhor crucificado e de nos alimentarmos dele em nosso coração mediante a fé. A ceia do Senhor, conforme instituída por Jesus, não foi uma declaração levemente sentimental do tipo "não me esqueçam". Antes, foi um drama com uma grande riqueza de significado espiritual. Leia também Jeremias 31, do 31 ao 34. E que Deus te abençoe. As duas vindas de Cristo. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. João 14:3 e 18. No final, no início e no final do capítulo 14 de João, Jesus diz a seus discípulos: não se turbe o coração de vocês, versículos 1 e 27. Ele faz alusão a uma forma de angústia do coração da qual o mundo inteiro sofre e que nenhum cardiologista na Terra é capaz de curar. João registra neste capítulo o diagnóstico e a prescrição do médico dos médicos. Alguém poderia intitular o capítulo de Problemas Espirituais do Coração, Causas e Cura. Nesse caso, o motivo era iminente, a partida do Mestre. Foi a perspectiva de serem deixados por Jesus que lhes tornou os corações angustiados, e a cura foi a fé em sua volta prometida. A vinda final de Cristo no final dos tempos é o tópico dos primeiros 14 versículos de João 14, embora eles sejam também aplicáveis à nossa morte. Jesus promete: vou preparar-lhes lugar, versículo 2. De modo que a morte, para os crentes, é como ir para casa. Voltarei, versículo 3. Os levarei para mim e que estejam onde eu estiver. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Versículo 6. É maravilhoso, irmãos, pensar que Ele, que é o nosso destino, é também o nosso predecessor, nosso acompanhante e o nosso caminho. Os versículos 15 a 26, no entanto, refere-se à vinda intermediária de Cristo. O fato de que Ele viria no futuro não implicava que iria deixá-los nesse meio tempo. Jesus não os deixaria sós, Ele enviaria o Espírito Santo, ou melhor, Ele próprio viria na pessoa do Espírito Santo. Mas para quem viria Jesus? Ele se mostraria aos que amavam e estes mostrariam o amor por meio da obediência. Versículo 21. Nos cinco últimos versículos, 27 a 31, João retorna ao assunto da partida iminente de Cristo. E novamente, diz aos discípulos para não ficarem angustiados ou temerosos. Sua palavra é Shalom, paz. Matthew Henry, escreve um grande expositor bíblico, escreve sobre isso com seu encanto costumeiro. Abre aspas para Matthew. Quando Cristo estava para deixar este mundo, ele fez seu testamento. Entregou a alma ao Pai e deixou seu corpo com José de Arimateia. Suas roupas caíram aos pés dos soldados. Sua mãe ele entregou aos cuidados de João. Mas o que deixaria os seus discípulos, aquele que havia abandonado tudo por ele, para eles, prata e ouro, ele não possuía, mas deixou algo infinitamente melhor: sua paz. Fecha aspas. Leia, por favor, João 14, do 1 ao 31. E que Deus te abençoe. As duas vindas de Cristo. Tchau, pessoal. A videira e os ramos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer coisa alguma. João 15, 5. Em sua alegoria da videira e dos ramos, é quase certo que Jesus estava pensando em Israel, a videira escolhida que o Eterno havia plantado em Canaã, e supondo a continuidade entre Israel e a nova comunidade de Deus, a Igreja. A mensagem essencial da alegoria é clara, a saber que o propósito de Deus é que o seu povo frutifique, do mesmo modo que é a função da videira produzir uvas. É surpreendente como muitos cristãos imaginam que ser frutífero significa ser bem-sucedido em ganhar almas para Cristo. O evangelismo é, de fato, uma parte muito importante em nossa vocação cristã, mas, se observarmos o Antigo e o Novo Testamento, veremos que as uvas na videira de Deus eram a justiça e a retidão, ao passo que no Novo Testamento o fruto do Espírito é semelhança com Cristo. Isaías 5, Gálatas 5, 22, 23, Colossenses 1, 10. Quais são, então, os segredos da videira frutífera? O primeiro segredo é a poda da planta. Deus é um jardineiro incansável, podando todo o ramo que dá fruto para que frutifique ainda mais. Essa poda é, por certo, uma ilustração do sofrimento e trata-se de um processo drástico. O arbusto é cortado, geralmente no outono, o que para os leigos parece extremamente cruel. Às vezes resta apenas um toco, nu, cerrado, marcado e mutilado. Mas quando a primavera e o verão retornam, os frutos aparecem em abundância. A faca dolorosa da poda esteve em mãos seguras. Alguma forma de sofrimento é praticamente indispensável à santidade. O segundo segredo da frutificação é a permanência dos ramos da videira. Essencialmente, ser um cristão é estar em Cristo, organicamente unido a Ele. Assim, permanecer em Cristo é manter e desenvolver um relacionamento já existente. Além disso, trata-se de um relacionamento recíproco, uma vez que permanecemos em Cristo e Cristo em nós. Para que Ele permaneça em nós, devemos permitir que Ele assim faça e que Ele seja cada vez mais aquilo que é, o nosso Senhor e doador da nossa vida. Mas, para permanecermos em Cristo, devemos ouvir o que Ele nos diz, como nos lembra o grande J.C. Ryle. permaneçam em mim, agarre-se em mim, cole-se firmemente em mim, vivam a vida de comunhão íntima comigo, cheguem cada vez mais perto, passem todo o fardo para mim, lance todo o peso sobre mim, nunca soltem de mim, nem por nenhum momento sequer. Leia mais João 15, do 1 ao 8. A videira e os ramos. Espero que eu esteja te ajudando aí. Ótima palavra, Deus abençoe. As vantagens da partida de Jesus. Todavia, digo-vos a verdade, convém-nos que eu vá. João 16, 7. Como poderia convir aos discípulos Jesus os deixasse? Eles haviam passado 3 anos maravilhosos em sua companhia. Olhamos para eles com inveja até um certo ponto, né? Se pudéssemos ter estado com Jesus, hein? Se pudéssemos tê-lo visto alimentar os famintos, curar os doentes, ressuscitar os mortos, o que Jesus quis dizer então com isso? Bem, os apóstolos experimentaram 2 inconveniências. Primeiro, enquanto Jesus estava com eles na terra, sua presença era localizada. Eles se separavam eventualmente, por exemplo, quando eles estavam no barco e o mestre ia orando no monte. Não podiam desfrutar da comunhão ininterrupta com ele. Então, imaginemos que ele não tivesse partido. Deixe-me atualizar o que Henry Drummond, escritor evangelista escocês do século XIX, comentou sobre o assunto. Suponha que Jesus ainda estivesse em Jerusalém. Todos os navios e aviões estariam lotados de peregrinos cristãos. E você estaria em um deles. Com muita dificuldade conseguiria chegar até lá. Todas as estradas estariam congestionadas. Entre você e Jerusalém há uma massa sombria e fervilhante de gente. Você veio para ver Jesus, mas nunca o verá. Foi para evitar essa frustração que Jesus partiu e enviou o Espírito Santo para assumir o seu lugar. O Espírito Santo universaliza a presença de Jesus e torna-o acessível a todos em todo lugar. A segunda desvantagem dos apóstolos foi que, enquanto Jesus estava com eles na terra, sua presença era tão apenas local, mas também externa. Ele não podia entrar em suas personalidades e mudá-los de dentro para fora, alcançando a fonte de seus pensamentos, motivações e desejos. Porém, mais tarde, eles poderiam fazer isso. Jesus disse, pois ele vive com vocês e estará com vocês. João 14, 17. Assim, o Espírito Santo internaliza a presença de Jesus. Por meio de seu Espírito, Cristo habita em nosso coração e nos transforma a sua imagem. Portanto, é uma grande vantagem para nós que Jesus tenha partido, pois em seu lugar veio o Espírito Santo, que tornou a presença de Jesus não mais local, mas universal, não mais externa, mas interna. O Espírito universaliza e internaliza a presença de Jesus Cristo. Leia João 16, do 5 ao 11. Deus te abençoe. O Ministério do Espírito da Verdade. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. João 16, 12 e 13. Gente boa, no cerne do discurso do Cenáculo estão 2 promessas relacionadas ao Ministério de Ensino do Espírito da Verdade. Primeiro, o Espírito da Verdade vai fazer vocês lembrar de tudo que Jesus disse. Embora os cristãos não tenham boa memória às vezes, eles reivindicam essas promessas. Suas referências primeiro foi os apóstolos. Por 3 anos, Jesus o havia ensinado. Agora ele quer que esse rico patrimônio da verdade seja preservado. Ele havia ensinado, o Espírito Santo os lembraria. A promessa se cumpriu quando os evangelhos foram escritos. Segundo, o Espírito da verdade guiará a toda a verdade. Duvido que algum outro texto bíblico tenha tido mais má interpretação que este. A questão diz respeito à identidade de vocês na promessa. Ele os guiará a toda a verdade. Os católicos romanos aplicam ao Papa e ao colégio de bispos considerados sucessores dos apóstolos, os ortodoxos à igreja e à sua tradição viva, os teólogos liberais ao clima da opinião instruída e os pentecostais a todo crente cheio do Espírito. Os cristãos reformados e angelicais, no entanto, insistem que o vocês deve se referir aos apóstolos reunidos ao redor de Jesus no cenáculo. O pronome vocês aparece 3 vezes em João. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O primeiro vocês definitivamente se refere aos apóstolos. Os outros dois, portanto, também devem se referir a eles, pois não podem mudar a identidade do vocês no meio da fala. Assim, Jesus considerou seu ministério de ensino como incompleto. Havia muito mais que ele queria ensinar aos apóstolos, mas eles eram incapazes de receber tudo. Desse modo, gente, o Espírito Santo completaria aquilo que Jesus deixou incompleto. Ele guiaria os apóstolos a toda a verdade e que ele queria que eles conhecessem, uma promessa que se cumpriu quando o livro de Atos, as cartas e o Apocalipse foram escritos. Portanto, o Espírito Santo teve um ministério de recordação e de suplementação, ambos cumpridos no registro escrito do Novo Testamento. Você quer saber mais? Leia João 15, 26 e 27 e João 16, 12 e 15. Que Deus te abençoe. Shabbat Shalom. Tchau. A oração do Senhor pelo seu povo. Oi, mais uma semana se encerra e obrigado por você estar aqui comigo no podcast Devarim, a Bíblia toda, o ano todo, um devocionário para te abençoar. Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. João 17:1. João 17 é um dos capítulos mais profundos da Bíblia. Livros inteiros foram escritos para explicá-lo. Thomas Manton, por exemplo, uma vez capelão de Oliver Crown, pregou 45 sermões sobre ele. Quando publicado como livro, encheu mais de 450 páginas. Logo, o que podemos alcançar com meras 350 palavras. Depois de orar por si mesmo para que fosse glorificado na cruz, Jesus ora pelo seu povo. Primeiro, ele ora pela verdade da igreja, literalmente que o Pai guarde seu povo em seu nome, ou melhor, fiéis ao seu nome. É uma oração para que seu povo seja fiel à revelação que recebeu. Segundo, Jesus ora pela santidade da igreja. Sua oração não é que sejamos retirados do mundo, mas que, enquanto no mundo, sejamos livres do mal. Terceiro, Jesus ora pela missão da igreja. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Além disso, ele faz de sua missão um modelo para nós, pois assim como ele entrou em nosso mundo, devemos entrar no mundo das pessoas. Missão autêntica é missão encarnacional. Quarto, Jesus ora pela unidade da igreja, que tem 2 aspectos. Primeiro, trata-se de uma unidade com os apóstolos. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Todos deve ser uma combinação de eles e aqueles. É uma oração para que haja uma continuidade histórica entre os apóstolos e a igreja pós-apostólica, para que a igreja em todas as eras seja genuinamente apostólica, leal ao ensino do Novo Testamento. E segundo, é a unidade com o Pai e o Filho. Portanto, aqui temos a dupla unidade pela qual Jesus orou. Unidade com os apóstolos, uma verdade comum, a unidade com o Pai e o Filho, uma vida comum. E estruturas são importantes. Mais importante, porém, é a unidade entre a verdade e a vida. Que Deus te abençoe. Leia João 17 todo. E prometemos voltar para a próxima semana com o começo à aprovação. Deus te abençoe.